As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Bom Barral, deteve um homem de 23 anos pelo crime de violência doméstica e utilização ilícita de fotografias. Na sequência da investigação, que decorria há cerca de 15 dias, apurou-se que o suspeito enviava mensagens com fotografias seminuas da sua ex-namorada, de 21 anos, ameaçando-a de morte e de que iria expor as suas fotografias caso não reatasse a relação. Das diligências realizadas, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção em que o suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficando sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima por qualquer meio, medida esta controlada através de pulseira eletrónica. À semelhança do que tem acontecido nas recentes reuniões da Câmara de Tomar, voltaram à baila as preocupações em torno da segurança ou falta dela na conhecida como Estrada de Paialvo, que liga a cidade às Algarvias. Tal como é de domínio público, em janeiro do ano passado houve registro para um deslizamento de terras e desde essa altura que aquelas barreiras se apresentam como instáveis e não foi feita qualquer intervenção de fundo para estabilizar os taludes, intervenções essas que cabem à empresa Infraestruturas de Portugal, a gestora daquela via. José Delgado, vereador do PSD na autarquia Nabantina, confessou-se preocupado com a situação, referindo-se ao local como um perigo evidente para quem ali passa, ainda para mais quando estamos em pleno período de chuvas. Anabela Freitas, presidente da Câmara, garante que tem acompanhado a situação e, se tiver indicações nesse sentido, não irá hesitar em mandar fechar a estrada.
A situação do talude que desabou continua exatamente na mesma. Eu tive o cuidado de ir lá, como sempre, verificar com os meus olhos o que se passa. E fiz o trajeto e cada vez que visito fico mais preocupado. A diversos níveis. Já sabemos que desabou, já sabemos que Infraestruturas Portugal nada fizeram e já sabemos que temos uma mancha em termos de perigo ou de risco, agora depende se tem exposição ou não de pessoas, naquele local. Não tem bermas, temos as baias, depois o talude coberto com plástico, que penso mais ninguém lá foi verificar o que é que se passa debaixo daquele plástico. Não sabemos se desabam mais ou menos, se existe mais ou menos, ou se existem galerias sobre esse talude, mas as baias fazem a delimitação. A berma está ocupada pelas baias. Os peões, como eu verifiquei há pouco, passam no meio da estrada, numa zona em curva onde não há visibilidade, pelo menos quem vem de baixo. Depois, em termos de sinalização, temos um sinal de perigo a jusante e outro a mutante, sem encaminhar ou sem dar mais qualquer informação. Estamos no período de chuvas e de chuvadas intensas. Não sabemos que tipo de motorização foi feita ou se foi feita. Era importante saber qual é o tipo de motorização. Foi só visual, como eu fiz, ou as Infraestruturas de Portugal fizeram uma motorização ao nível técnico mais profunda, por exemplo, com inclinómetros. Verificaram se houve deslizamentos sobre o que está lá ou ocultar aquilo que nós não sabemos. Continuamos sem essa informação, penso que ninguém tem.
Começar a partilho das suas preocupações, aquilo que posso fazer é fazer chegar aos senhores vereadores aquilo que o DOM, o nosso Departamento de Obras Municipais, tem produzido sobre a matéria, porque efetivamente nós é que temos estado a monitorizar a questão, e volto a reiterar aquilo que já assumi aqui publicamente. No dia em que tecnicamente disserem que está em perigo, eu mandei encerrar a estrada. O senhor vereador, como sabe, também já a mandei encerrar, e no dia seguinte as Infraestruturas de Portugal vieram dizer que não havia perigo. Com a descentralização, nós aceitamos as vias de comunicação. E, portanto, eu acho que temos aqui toda a autoridade para poder encerrar a estrada.
Mas as Infraestruturas de Portugal mandaram algum ofício a dizer isso? Tem preto no branco a dizer que não há perigo nenhum? Então, mas era preciso fazer que isso chegasse, porque conversa de boca vale pouco.
A estalagem de Santiria continua a aguardar pela reabertura e nesta fase o processo apresenta-se complexo, pelo que é prematuro avançar com datas, até porque nem sequer está aprovado o projeto. E a explicação consiste no facto de a conciliação entre as características do imóvel e as regras inerentes ao funcionamento de um hotel ainda não atingiu o consenso e a concordância de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal. Ou seja, nesta altura estão em cima da mesa acertos entre projetistas da empresa Sólido Favorito de Leiria, vencedora do concurso de arrendamento por 25 anos, e as citadas entidades. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a autarquia nabantina sobre este processo, precisamente, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou estas indicações.
O que tem acontecido é, tem havido de facto algumas reuniões essencialmente técnicas, mas também, pelo menos em duas delas, com a minha presença, para, digamos, portanto, a entidade que ganhou o concurso nos ir não só mostrando, mas avaliando connosco aquilo que tem sido o, digamos, o seu trabalho de construção do projeto de reabilitação do espaço. Sendo certo que a reabilitação do espaço, dentro, obviamente, daquilo não só que foram as normas do concurso, mas essencialmente daquilo que são as normas, nomeadamente para uma unidade hoteleira, aos dias de hoje, que em muitos aspectos o edifício já não, ou aliás há muito, não cumpria. E, portanto, essa tem sido a principal dificuldade, podemos mesmo dizer assim, portanto, não há ainda um projeto final acabado, porque, efetivamente, a conciliação entre aquilo que é a preservação do edifício e das características do edifício com aquilo que são as regras hoje para a instalação de uma unidade hoteleira com as características que ali se pretendem, que nós todos também desejamos, que seja, de facto, uma unidade de excelência, nem sempre são fáceis. Nós também percebemos isso do ponto de vista de quem tem que fazer, de facto, esse projeto. Sendo certo que esse tempo que decorre, e é efetivamente à luz do concurso, naquilo que foram as regras que nós colocámos, esse projeto já deveria estar terminado, mas também ao mesmo tempo compreendemos de facto essas dificuldades, e nomeadamente com outras entidades para além do município, porque o município aqui nem sequer se trata propriamente de um licenciamento, uma vez que o edifício é nosso, mas há de facto a necessidade de que, junto nomeadamente do Turismo de Portugal, mas também da Agência Portuguesa do Ambiente, que ali também tem uma palavra a dizer, uma vez mais, devido ao sítio onde o edifício se encontra, etc. Portanto, todas essas necessidades e exigências têm que ser satisfeitas por parte da equipa projetista e dos proprietários. E, portanto, este é o ponto em que se está. Portanto, há ainda ali algumas dificuldades num ou outro ponto do projeto em conciliar estas duas questões. Para resumir, aquilo que são as regras de concurso e a necessidade de manter o mais possível o edifício como existe, mas por outro lado legalizá-lo para a atividade que é pretendida com as regras ao dia de hoje.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, pode ter futuro. Há nesta altura um investidor espanhol, do mesmo setor de atividade, disposto a avançar para a compra da estrutura situada em Além da Ribeira Pedreira, um cenário que foi colocado pela Câmara de Tomar à Secretaria de Estado da Economia e ao IAPMEI, num processo em que a Nersan também será chamada a intervir. Este interesse, sublinhe-se, está ainda em fase embrionária, mas nesta altura, representa uma luz ao fundo do túnel para a Prado Carton, que, recorde-se, fechou portas em junho de 2017, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, esteve reunida em Lisboa com as referidas entidades e pretende encontrar uma solução que seja do agrado de todos, pelo que este interesse espanhol abre novas perspectivas, ainda por cima, quando na fase de licitação apenas se chegaram à frente duas sucateiras e com valores abaixo dos 3 milhões de euros que eram solicitados. E como é óbvio, a Câmara não pretende que a empresa caia nas mãos de sucateiras, uma vez que isso iria significar o fim da Prado Carton. A Hertz sabe que estão marcadas algumas reuniões para que haja desenvolvimento neste processo negocial, pelo que as próximas semanas podem resultar em novidades. Boas novidades. O Partido Social Democrático Democrata pretende que o município de Tomar reconheça a importância do arquiteto Costa Rosa, considerado como uma referência para diferentes gerações, não só pelo trabalho que tem feito na sua área profissional, mas também à escala cultural. José Delgado, vereador do PSD, referiu que é obrigação da Câmara distinguir quem defende o concelho, sendo que o foco da homenagem passa pela atribuição do nome de Costa Rosa a uma das artérias da cidade, um cenário que mereceu a concordância do Executivo do Partido Socialista.
Gostaríamos de, e penso que vai ser unânime, que se fizesse a um ilustre tomarense o reconhecimento ainda atempado. Quer dizer que o arquiteto Costa Rosa, um ilustre tomarense, um arquiteto que tudo deu e ainda dá a Tomar, quer como arquiteto, quer como cidadão. Uma referência ao longo de décadas, nas mais diversas áreas. Na cultura, na arquitetura, em tudo o que envolve Tomar, não esquecendo, é claro, os tabuleiros. Portanto, é uma referência para os tomarenses, para os mais jovens, para os mais idosos, para todas as camadas etárias, e assim gostaríamos que se lhe fosse atribuído uma rua com o seu nome, uma rua de referência. Sei que não é fácil a disponibilidade, mas iremos fazer uma proposta na próxima reunião no sentido de atribuir uma rua ao arquiteto Costa Rosa. É o nosso dever, é a nossa obrigação a reconhecer quem defende Tomar e tudo deu a Tomar.
Até este domingo de Páscoa, as igrejas e capelas do concelho de Serdoval estão decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à Semana Santa. Os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade serdovalense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os enfeites, que podem ser visitados, encontram-se nas igrejas da Misericórdia e do convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas do Espírito Santo, São Sebastião, Santana, Santa Catarina, Senhor dos Remédios, e uma vez que a capela de Nossa Senhora do Carmo se encontra em requalificação, o seu tapete foi executado na Casa Grande. Este é também já o sexto ano consecutivo em que as igrejas e capelas fora da vila estão igualmente adornadas com flores e verduras. Miguel Borges, presidente do município, dava conta à reportagem da ERTE do significado e importância desta realização no contexto da Semana Santa para o concelho e para os Serdoval.
Bom, até agora tem estado a decorrer muito bem. Um dos nossos principais aliados tem correspondido às expectativas, estou a falar do São Pedro, espero que assim continue. Temos um envolvimento muito grande de toda a comunidade, como tem sido nos anos anteriores, de toda a população, de todas as associações, por isso as coisas, está tudo pronto para realmente possamos receber quem nos visita neste momento de grande importância para nós em termos de património material e imaterial, e grande importância para aqueles que são crentes, porque estamos a falar num momento mais alto da Igreja Católica.
Este périplo pelas igrejas e capelas com os tapetes, de facto, já é um cartaz de referência no âmbito desta semana.
É verdade, é a altura em que nós percorremos com os nossos convidados, com pessoas que têm também algum poder de decisão nestas coisas do turismo, nestas coisas do património, mostrando aquilo que de bom fazemos no Serdoval, no âmbito do turismo, e recordo aqui que o turismo faz parte do Ministério da Economia, ou seja, fazendo um aproveitamento lógico e correto daquilo que é a nossa riqueza patrimonial, no âmbito do desenvolvimento económico da nossa vila, da nossa região, no desenvolvimento económico daquilo que é a nossa pequena economia local. Eu posso afirmar que aquilo que colegas aqui da zona dizem, que nesta altura do Serdoal, a ocupação hoteleira da nossa região esgota fruto daquilo que acontece aqui na nossa vila também.
Os tradicionais tapetes de flores e verduras em Serdoval são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa em toda a região, atraindo todos os anos milhares de visitantes. No caso do Serdoal, esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo. Como referia depois à ERTE Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, este é também um produto turístico que, a par de outras ofertas no âmbito do turismo religioso na região, deve ser potenciado.
Vê e recomenda, porque dizia-me o Presidente Miguel há bocadinho que é o terceiro ano consecutivo que cá venho, não só para reforçar o posicionamento que o Sardual tem no contexto da região centro e no contexto nacional, mas sobretudo por este reforço da estratégia que temos para o turismo religioso, religioso no seu sentido mais amplo, quando pensamos o culto mariano, quando pensamos o turismo judaico, quando pensamos o caminho português de Santiago, mas também partindo daquilo que temos, e o Sardual é disso um bom exemplo, do mais autêntico, do mais singular, quer pela beleza e pela qualidade da arquitetura das suas esculturas, quer depois por este movimento e por este cartaz turístico, que é para nós muito relevante, nesta época, que é a época festiva a pascal, e do qual o Sardual hoje preenche de forma global este cartaz.
Como é que o Turismo do Centro está, digamos, a trabalhar esta inter-relação com Sardual, Fátima e outros pontos, de facto, com potencial a este nível?
O desafio que temos hoje é o da sustentabilidade do crescimento. E percebemos que, por exemplo, Fátima é um marco incontornável. Nós recebemos 7 milhões de visitantes em 2018, o que significa que é um polo de atração muito forte, mas o turismo religioso e a região centro não podem viver apenas deste epicentro.
Estamos a poucos dias de se assinalarem os 45 anos da Revolução de Abril, que pôs fim ao regime fascista que durante 48 longos anos se instalara em Portugal. Talvez seja o momento certo para avivar memórias e recordar sucintamente que o fascismo em Portugal impôs, como por exemplo, a supressão das liberdades de expressão, reunião, manifestação e associação, a miséria, fome, degradantes condições de vida, saúde e habitação, a feroz exploração dos trabalhadores, trabalho infantil, salários de miséria, a imigração forçada. Entre 1971 e 1973, 1,5 milhão de portugueses deixaram o país em busca do trabalho e da liberdade. O ódio, censura, repressão, perseguições, prisões, torturas e assassinatos. Só entre 1932 e 1952 registaram-se mais de 20 mil prisões políticas. O obscurantismo, o segregacionismo cultural, elitismo, analfabetismo, ensino para poucos. A guerra colonial contra povos que lutavam pela sua liberdade e independência. 10 mil mortos e 30 mil feridos entre os portugueses e muitos milhares de vítimas entre os povos das ex-colónias. Mas na manhã radiosa de 25 de abril de 1974, os cravos encheram as ruas e o regime fascista foi derrubado. Como disse Ari dos Santos no seu poema As Portas que Abril Abriu, quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esta manhã libertadora permitiu derrubar o governo fascista, pôs fim à PIDE, permitiu libertar os presos políticos e deitar mãos à obra na construção do país com que tantos sonharam. Hoje é tempo dos valores de Abril se projetarem como realidades objetivas no futuro democrático de Portugal, levantando 5 objetivos fundamentais a alcançar: um regime de liberdade no qual o povo decide do seu destino e um Estado democrático representativo e participado. Desenvolvimento económico assente numa economia mista, dinâmica, libertado do domínio dos monopólios ao serviço do povo e do país. Uma política social que garanta a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Uma política cultural que assegure o acesso generalizado à livre criação e fruição culturais. Uma pátria independente e soberana com uma política de paz, amizade e cooperação com todos os povos. Este futuro para Portugal é preciso e é possível. Como disse Ari dos Santos, agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.